Sumida! Tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor.
Oi, meu nome é Bruna e eu sou especialista em criticar o governo.
Bem-vindos ao nosso estado particular, porque esse é o podcast Segurando Vela, o podcast onde você segura uma vela enquanto escuta esse casal maravilhoso falar sobre política disfarçada de cultura pop, né, Bruna?
É, só que hoje sem disfarces, né?
E hoje nós vamos falar sobre as vacinas e por que o brasileiro não confia no estado, né, Bruna Reis?
É isso aí. Mas eu tava sentindo falta já do Nil cantando aí.
É mesmo, gente. Escutem o Nil. O Nil lançou umas 500 músicas, né, desde que a gente lançou o último episódio.
Quarentena Tape aí, o EP novo do Nil. Novo, né? Novo, mais recente, né?
Novo tem tipo uns 2 meses, né? Porque tem tipo uns 3 meses que a gente não grava, né? Mas você vai saber por que daqui a pouco. Vamos pro podcast, que a coisa tá bombando hoje, né?
Somos livres pra voar, se nós temos o poder, seu padrão não vai me enquadrar.
E o Rio transborda. Então, ao contrário do que as inimigas andaram falando por aí, a gente não morreu.
Achou errado, otário.
A gente conseguiu sobreviver a 2020, né, Bruno?
É, ou então, na verdade, todos morremos e isso aqui é a versão do inferno que nos cabe. Talvez. Também existe essa possibilidade.
Tipo, Deixados para Trás, né?
Não entendi a referência.
Você nunca viu Deixados para Trás? Não. É que, tipo assim, diz que no apocalipse, né, vai ser arrebatado a galera, né? Os 144 mil lá. E aí, quem fica pra trás vai viver o governo do anticristo, entendeu?
Então, mas o governo do anticristo a gente tá vivendo desde 2018, né?
Então, nós somos deixados para trás. É, nosso microfone é bom, mas se vocês ouviram uma obra no fundo aí, porque estão construindo um prédio do lado da gente aqui.
É, tem esse detalhe também, entendeu? Um dos pontos da gente ter sumido é porque a gente mudou de apartamento, né? E aí o processo de mudança, ele foi extremamente danoso física e psicologicamente pra esse casal aqui. E aí a gente não teve condições de gravar.
Exatamente, né? Agora nós melhoramos o nosso estúdio aqui. Nós instalamos uma rede, né, Bruna? Mas que tipo de rede é essa? Explica a tecnologia pro pessoal aí.
É rede. É aquela mesma rede que o índio pendura na oca? É a rede que tem no estúdio aqui agora, entendeu? A rede de descanso.
Porque, né, o cérebro descansado produz muito mais, né, Bruna Reis?
Não sei.
Então, vamos lá, né? Por que a gente pensou nesse tema, né? Por que o brasileiro não confia nas instituições? Por que que o brasileiro não confia no Estado? Porque boa parte, né, da gente estar na merda que a gente está hoje, né? Vamos dar o nome aos bois. Boa parte da culpa da gente estar na merda hoje é essa falta de confiança que o brasileiro sempre teve nas instituições. Que instituições são essas? É o governo, as corporações. O brasileiro nunca confiou no governo, nunca confiou nas prefeituras, nunca confiou na saúde, nunca confiou na educação. E a gente precisa se perguntar, né, Bruna Reis, será que o brasileiro, no fim das contas, está errado em não confiar no Estado?
Primeiro, um país do tamanho que é o Brasil, com o tipo de recurso que tem o Brasil, né, porque existe muito recurso no Brasil. E a gente ter esse subdesenvolvimento aí, ser um país muito pouco industrializado, os níveis de educação serem baixos e tudo, já é uma prova de que o governo e as instituições, elas não agem com a eficiência que deveriam, né? Só que aí a gente entra no quesito do liberalismo lá, que fala, por exemplo, vamos privatizar os Correios, que dentro das instituições que a gente tem no Brasil é uma das mais confiáveis e é uma das que permite acesso, né, das cidades que são afastadas, que são pequenas, ao resto do Brasil. E aí, logo, a instituição que mais funciona, eles querem privatizar. O que você acha disso, Thiago?
Então, é justamente isso, porque o que acontece? Tem esse mito da privatização também, porque se vende essa ilusão de que o setor privado funciona melhor do que o setor público. É claro, né, que não dá pra você colocar todas as entidades privadas no mesmo balde e falar que é tudo igual, que não é. Mas, poxa, aqui na nossa cidade a gente tem um exemplo, né? A gente tem uma grande fábrica aqui, onde a gente mora, que foi privatizada, né, e não funciona lá essas coisas, entendeu? Porque mudou. Eles venderam a cidade inteira junto com a fábrica também, né? Tem isso, né? Porque era uma cidade planejada pra você acolher as pessoas que trabalhavam naquela fábrica também, e venderam a cidade junto com a privatização por um, a preço de banana. E geralmente é isso que acontece quando você privatiza. Não tô dizendo que privatização é bom, privatização é ruim, não, gente. Tô falando que no Brasil, geralmente, por conta da corrupção, você pega um negócio estatal, vende a preço de banana, e aquilo deixa de ter uma causa social pra se tornar um negócio que gera lucro, né, Bruna?
É, a gente tem um exemplo muito claro disso aí, que foi o que aconteceu com o leilão dos aeroportos lá, né? Não sei se vocês sabem, mas a grande maioria dos aeroportos do Brasil, eles foram privatizados, né? Logo quando esse governo aí assumiu, o Ministério da Estrutura lá, agora não me lembro como é que chama, Casa Civil, sei lá, o Ministério que tomava conta dos aeroportos, eles fizeram um leilão que privatizou a operação dos aeroportos, e aí a gente vê que não mudou, não melhorou nada, né? Muito pelo contrário, piorou, porque, por exemplo, tá certo que não é, aeroporto não é uma coisa do nosso dia a dia, assim, né? Não, a gente não vai com muita frequência, mas o aeroporto de Santos Dumont do Rio, que é um dos aeroportos mais próximos aqui, ele tá sem funcionar já, funcionando com capacidade reduzida há bastante tempo. E aí isso diminui o acesso, por quê? Tá certo que agora que tem o coronavírus e tudo, a gente teve uma redução dos voos por causa disso também. Mas antes disso, já tava tendo redução de voos porque o aeroporto não tava em funcionamento total. E isso encarece e tira a acessibilidade dos voos, né? Porque as pessoas vão ter que disputar lugar, tipo, ah, eu preciso fazer uma ponte aérea. Vai ter que disputar lugar no avião porque a quantidade de voos estava restrito. E tudo isso aí é um reflexo da privatização, né?
Então, mas a parada que eu tava falando sobre a confiança nas instituições, eu tava querendo dizer das coisas mais básicas mesmo, entendeu? Porque, por exemplo, os políticos outsiders aqui no Brasil, outsider, o que é o político outsider? É aquele político que ele fala que não é político. Eu não sou político. Tô concorrendo a prefeito aqui, sou prefeito, mas eu não sou político. Eu sou empresário, eu sou gestor.
Eu sou um gestor, eu vou aplicar um sistema de gestão nessa cidade.
Mas por que esse discurso colou no Brasil, principalmente a partir de 2016, 2018, principalmente? Porque a população, ela tem uma visão de que o Estado não funciona. Se eu precisar de atendimento médico, eu não posso contar com o SUS. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter um plano de saúde. Então, principalmente a gente que nasceu e foi criado na periferia, a gente sempre foi ensinado que a gente tinha que conquistar alguma coisa nossa e não depender do Estado. Você tem que ter os recursos por sua conta própria. Porque se você for depender do Estado ou da sociedade, você tá ferrado. E essa foi a grande armadilha que o Brasil caiu em 2018, né? 2016, né? Porque o que que acontece? O brasileiro foi sendo ensinado porque isso é uma realidade. Isso é uma realidade, gente. Não tem como a gente questionar. Quem consegue os melhores empregos? São as pessoas que acessam a educação privada, né? Ou então tem dinheiro para pagar uma preparação privada para entrar numa universidade pública. Muitas das vezes quem estuda na escola pública, né? Claro, gente, sempre tem exceções, mas quem acessa o serviço público recebe um serviço ruim, geralmente, né? Claro que tem todos os motivos por trás desse serviço ruim. Há também um plano, um interesse desse serviço ser ruim, mas muitas das vezes quem tem um certo nível de independência, né, Bruna? Por exemplo, lá no nosso bairro, lá onde a gente mora, quem ganha uma graninha, né? Primeira coisa que quer, né? Um carro. Porque depender do transporte público não é algo confiável. Então, quer dizer, já é uma impressão que o Estado deixa que, tipo assim, se você mora na periferia, se você não tiver um carro, seja o seu próprio meio de transporte, você não vai ter transporte, porque o serviço público, a sociedade não fornece isso pra você, né, Bruna?
Também existe uma falácia aí de que quando você tá contratando um serviço privado, existem órgãos que vão proteger o seu direito de acessar aquele serviço, e quando é um serviço particular, não. Por exemplo, ah, eu tenho um plano de saúde, mas aí tem um problema no meu plano, eu vou procurar o PROCON, porque o PROCON vai me ajudar. E quando você tem um problema no hospital público, você não sabe a quem procurar, não tem um órgão pra você recorrer pra informar que, tipo assim, estou tendo esse problema X, como é que eu faço pra resolver?
E, tipo, até tem. Geralmente esse órgão até tem, mas ninguém sabe, e quando a pessoa conhece isso, ela chega lá e não funciona, né? Entendeu? Porque tem também essa elitização na nossa sociedade, né, Bruno? Porque, por exemplo, você chega num local reclamando de um serviço privado, há um interesse, né, de você ter aquele problema resolvido. Agora, no serviço público, muitas das vezes a pessoa vai olhar assim, mais um perrapado aqui vindo reclamar de um troço que recebeu de graça.
E fica essa impressão de tipo, você tá recebendo esse serviço de graça. O governo tá te fazendo um favor. Só que não é. Se você é um cidadão aí e você participa da sociedade, os seus impostos que estão cobrindo esses serviços. O governo, ele não é uma instituição que precisa de lucro. Todo o dinheiro que ele arrecada, ele tem que voltar pro povo através de serviços. E se a gente paga os nossos impostos, a gente tem direito a acessar esse serviço e tem direito a cobrar o funcionamento desse serviço. Eles têm que funcionar corretamente.
E aí a gente entra no absurdo da vacina. Porque, tipo assim, não é a maioria das pessoas que não quer tomar vacina. entendeu? É a minoria das pessoas que não quer tomar vacina. Vamos chutar aí, eu não lembro exatamente quanto que é, mas vamos chutar.
Segundo o seu presidente, é mais de 50%.
É, porque ele andou conversando com as pessoas na praia, né? E aí as pessoas vão falando pra ele.
Ele tava em cima do cavalo, aí ele conversou, aí ele parou o cara e falou assim, aí, maluco, você vai tomar vacina? Ele, o cara falou, que vacina? O que que é vacina? Ele falou, ele já riscou no caderninho dele assim, esse não.
Então, mas vamos supor que seja 30% das pessoas que não querem tomar vacina, ou que tem algum receio, algum medo. Isso já é coisa pra caramba, gente. A gente é um país que tem histórico, tem nome, assim, na comunidade internacional, como sendo um país que vacina as pessoas, que tem um bom programa de vacinação. E aí, assim, com o esforço mínimo de fake news, o pessoal conseguiu fazer com que essa quantidade de pessoas não acreditasse na vacina. Eu acho que uma das coisas que ajuda a criar esse tipo de visão de mundo bizarra é essa falta de confiança que as pessoas têm no Estado, né, Bruno? Você acha que isso faz sentido?
Não, eu acho que isso não faz sentido, não. Porque a desconfiança no Estado, ela sempre aconteceu. Tá certo que a gente teve um aumento, né, com essa polarização que teve aí, que foi também toda uma jogada, né, da classe elitista para jogar a culpa de tudo no PT. Então, que aí descreditou o governo. Tanto que o PT virou sinônimo de governo. Tanto que agora mesmo a gente já tendo aí, olha, 3 anos de governo de direita, as pessoas ainda culpam o PT pelas coisas que acontecem hoje. Então, a gente criou aí, né, dentro do paralelo na cabeça da pessoa média, de que o governo, PT, é sinônimo de governo, mesmo não sendo o PT que está no poder agora. E aí, mesmo antes, né, a gente tinha essa desconfiança no Estado, mas quando via o Zé Gotinha, as pessoas não ligavam o Zé Gotinha como um funcionário do Estado. Eles não achavam que o Zé Gotinha chegava lá no posto de saúde e batia ponto todo dia, entendeu?
É a entidade de Zé Gotinha, né?
É, eles achavam que, tipo assim, o Ministério da Saúde, o Zé Gotinha, é um ministério separado do governo. Tipo, o prefeito, ele é corrupto, mas o postinho aqui de casa, ele tem nada a ver do prefeito, entendeu? Agora não, agora a gente tem um esforço muito grande da iniciativa privada de descredibilitar as coisas. Então, a desconfiança na vacina, ela foi gerada quase que 100% por fake news. Por essas pessoas que falam que vacina causa autismo. Você sabe como é que começou esse negócio da vacina que causa autismo? Uhum. Aconteceu o seguinte, existe uma modelo americana chamada Jenny... Esqueci o sobrenome dela, mas é Jenny alguma coisa. Ela era casada com Jim Carrey. Ela era uma modelo, assim, uma moça aleatória. E aí, dos anos 90 para os anos 2000, teve um cientista nos Estados Unidos que fez uma pesquisa fazendo uma correlação entre tomar a vacina, né, os conservantes que são usados para manter as vacinas, para não poder estragar, né, para poder aplicar nas pessoas, com o autismo. E aí ela leu, tipo assim, o título e falou a vacina, o título era vacina causa autismo. E aí depois que saiu esse estudo, várias pessoas da comunidade científica fizeram outros estudos que desprovaram. Só que essa mulher, ela já tinha uma projeção nacional, porque ela era uma artista, uma modelo, enfim, e ela foi num programa de televisão lá e falou, não, que a vacina causa autismo, e ela fundou uma ONG falando que as pessoas não deveriam vacinar as suas crianças porque a vacina causa autismo. E, tipo assim, quando ela fundou essa ONG, começou essa campanha, já tinha sido descredibilitado esse assunto. Esse cientista que fez o estudo falando que a vacina causa autismo, eles viram que o método científico dele estava todo errado, que não tinha nada a ver, que não tinha noção nenhuma. Só que, como uma celebridade começou a falar isso, as pessoas começaram a aderir e pararam de vacinar esses filhos. E essa foi uma ideia que ela se formou na classe média americana lá, né? Aquelas mães que ficam estudando no WhatsApp, estudando nos blogs, né? Nos Estados Unidos tem muitos blogs de mãe. E aí pegou essa ideia, e aí eles pegaram essa ideia pra trazer pro Brasil pra falar, não, que a vacina vai fazer mal, a vacina vai causar choque anafilático. Sendo que existe um entendimento geral, pra quem tem o mínimo de estudo, que banana, geleia de mocotó, maçã, amendoim, camarão, tudo isso pode causar choque anafilático também. Tem muito mais risco de causar choque anafilático do que a vacina. Porque o choque anafilático é uma reação do seu corpo a uma substância que você tem alergia, né? Ele causa tipo uma reação em cadeia pra dar um shutdown no corpo pra não te causar um mal, aquela substância que você tem alergia. Ovo. Quem tem alergia a glúten, a esse tipo de coisa, pode ter choque anafilático. E existe muito mais risco de você ter choque anafilático nas coisas que você come todos os dias, porque você também pode desenvolver alguma proteína, alguma coisa que você nunca teve alergia àquela coisa, e aí do nada você passa a ter, do que a vacina, que ela é cientificamente estudada para reduzir esse risco.
Então, mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, essa desconfiança que o brasileiro já tem no Estado foi o terreno fértil ali para se plantar a semente do antivax, entendeu? Porque eu acho que... Por exemplo, né, eu conheço muitas pessoas que têm medo de ir no médico. Eu, como psicólogo, por exemplo, é difícil atender um homem de meia idade. Porque um homem de meia idade dificilmente vai no médico. Ainda mais, eu não tô querendo dizer que médico é mais importante que psicólogo não, tá, gente? Mas eu tô querendo dizer que, tipo assim, na cabeça dessas pessoas, médico é coisa de fraco e psicólogo é coisa de maluco. Então, quer dizer, já existe uma sementinha plantada ali, porque as pessoas acreditam que o atendimento do SUS é ruim, acreditam que o Estado tá querendo mais ferrar a gente, que o Estado é corrupto, e só quer ferrar a gente. E aí vem uma maluquice ali pronta pra se encaixar nesse terreno fértil. E ela é plantada ali e ela é fecundada nesse terreno aí da paranoia. Porque, tipo assim, muita gente gosta do Bolsonaro porque o Bolsonaro, ele prega essa parada de você ser independente do Estado. Isso tá até por trás do pensamento da galera armamentista. Tipo assim, você precisa se armar porque o Estado não vai te proteger. É essa a lógica por trás do pensamento armamentista. Tudo isso, eu acho que acontece porque as pessoas não confiam no Estado. E as pessoas não confiam só no Estado, tô falando no governo federal, governo estadual. Eu acho que as pessoas não confiam na sociedade em si. Eu acho que é até por isso que tá acontecendo esse negócio de nego furar a fila da vacina, furar a fila de ter sumido vacina lá no Amazonas. Porque a pessoa quer, tipo assim, eu vou garantir o meu, o resto que se dane. E mesmo sendo explicado que se não vacinar todo mundo, não adianta você se vacinar sozinho, porque a vacina tem uma porcentagem lá que... Ou seu organismo também pode ter alguma coisa que ou você não possa vacinar ou que a vacina não funcione direito em você. Então, quer dizer, se todo mundo não se vacinar, se todo mundo mesmo, a maioria da população não se vacinar, não adianta uma pessoa se vacinar. Mas mesmo assim, a sociedade brasileira prefere garantir o dele, mesmo que seja arriscado, do que confiar na sociedade, confiar no Estado, confiar numa vacinação em massa. É disso que eu tô falando, da falta de confiança no Estado ser a terra fértil pra semente da loucura antivaxer.
E eu acho que vai muito também, porque o governo é um reflexo da população, né? Existem várias pessoas que, tipo assim, eu sou aqui, olha, cidadão de bem, honesto, que eu só sonego um imposto ali de vez em quando, eu deixo de pagar uma multa de trânsito, eu tento subornar um guarda, mas eu sou cidadão de bem, honesto. Claro que se eu fosse presidente, deputado, vereador, eu ia roubar um dinheirinho, eu ia, mas eu sou um cidadão de bem, entendeu? As pessoas veem que, tipo assim, aquela corrupção que elas praticam no dia a dia, ela é menos ofensiva que a corrupção que o deputado tá cometendo, porque se ele fosse deputado, ele ia fazer igual ou até pior. Tem muito disso também, as pessoas, elas não se põem no padrão que elas desejam pro mundo, né? Você quer que todo mundo aja de acordo com um código moral firme, mas esse código moral não se aplica em você, e você é cidadão de bem, e aí, porque o governo tá roubando só porque eles estão fazendo a mesma coisa que eu, só que numa escala maior. Eu só não faço porque eu não tô lá.
Então, quer dizer, o governo não é confiável porque ele se parece comigo? É isso que você tá dizendo?
É isso que eu tô dizendo.
Então é coeso, né? Então é coeso. Porque você votou num cara que, né? Vamos supor assim que você é eleitor do Bolsonaro, né? Você votou num cara que parece com você, então faz todo sentido você não confiar nele.
Então, só que ele pode até parecer com você numa linha moral de, sei lá, eu prefiro que meu filho seja ladrão do que seja homossexual. No final das contas, ele teve os dois, né? Mas é um cara que tem o quê? 30 anos de vida pública, muito dinheiro, que se, tipo assim, tiver um impeachment não puder se eleger nunca mais pra nada, a vida dele já tá feita pro resto da vida. Agora você que tá acordando 5 horas da manhã e trabalhando de 7 às 5, com uma hora de almoço, correndo, pegando ônibus todo dia, você não é igual ele. E as pessoas não enxergam isso, que tipo assim, o Joãozinho aqui, meu vizinho, que eu encontro ali no ponto todo dia quando a gente tá pegando ônibus, ele tá muito mais próximo de mim, é a pessoa que eu devia ter um compasso moral e ajudar, do que ao invés quando o Joãozinho compra um carro, eu falo, nossa, mas Joãozinho, ó, neguinho agora, tá? E não penso que isso pode ser uma melhoria pra minha comunidade ali, né?
Mas isso aí é o mecanismo da loteria, cara, que tá na mente das pessoas. Porque, tipo assim, A galera pensa que se a gente mudar o jogo da sociedade hoje, eles vão perder a chance deles de ser o explorador, igual diz o Paulo Freire, né? Que o Paulo Freire fala que se a educação não é libertadora, o oprimido quer se tornar um opressor. Se vende isso o tempo todo, de tipo assim, você também pode ser milionário, você também pode ser patrão, entendeu? Então o cara pensa assim, não vamos mudar o jogo agora não, porque pode ser que eu possa ganhar um dia, só que isso é uma loteria, cara, entendeu? É uma loteria, é um jogo, é um negócio que tá tipo assim, ao acaso, e que a gente tá perdendo. E mesmo assim, as pessoas não querem mudar a sociedade porque elas acham que elas vão ter a chance dela. Não, eu vou fazer aqui. É por isso que tem tanto coaching.
Não,
tem
é
tanto...
a falácia da meritocracia, né? Que o Joãozinho, ele saiu da favela igual você e ele virou advogado da OAB. Por que que você não consegue também? Sendo que, sei lá, de 200 crianças que nasceram no mesmo ano que o Joãozinho, só ele que conseguiu. E aí ele é o certo e o resto que não conseguiu é porque não correu atrás o suficiente. Não é um problema intrínseco do lugar que ele tá saindo.
É por isso que tem tanto coach ganhando dinheiro aí, tanto essa galera que vende curso de day trade aí, ó. Porque a galera realmente acredita, o pessoal tem fé mesmo nisso, de que não, é possível, eu posso ser milionário também, entendeu? Então as pessoas não querem mudar o jogo porque elas acham que elas vão chegar nesse local aí de riqueza, né? E elas não vão precisar mais do Estado. Então o Estado que se dane, na verdade todo mundo tá se ferrando junto, né, Bruna? De mão dada e pulando no abismo, né?
É, verdade.
Bruna Reis, você ainda lembra como é que as pessoas fazem pra falar com esse casal maravilhoso?
Eles podem nos contactar pelo Instagram ou pelo Twitter no @sevelapod.
S-E-V-L-A. Ih! S-E-V-E-L-A-P-O-D?
Isso aí, S-E-V-E-L-A-P-O-D.
Então é isso, gente. Obrigado por assistir, por ouvir até aqui. Eu tô achando que tô gravando um vídeo pro YouTube. Obrigado por ouvir até aqui. Manda um abraço pras pessoas, Bruna. As pessoas querem abraço.
Abraço, pessoas. Abraço virtual, porque a gente ainda tá no meio de uma pandemia de coronavírus, né? Mas um abraço virtual aí pra vocês. Um abraço hétero.
Escutem todos os episódios, tem mais de 40 episódios. Mostre isso pra alguém se você puder, se você quiser, se você achar que é importante, que ajuda muito o nosso trabalho.
Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
E obrigado e até o próximo episódio. Assina aí o nosso podcast, que a gente não tem data certa pra gravar. Então, quer dizer, a gente grava quando dá na telha. E é isso, né, Bruna? Quer dar mais algum recadinho?
Não, tchau.